Mais Minho. Mais Minho. Mais Minho. O espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Minho. Mais Minho. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e a visão do presente e o futuro do Alto Minho. Mais Minho. Mais Minho. Sextas às 12h30 e às 18h30. Repetição aos domingos às 20h. Mais Minho. Apoio Bliss Creative. Estratégias de comunicação. Alto Minho FM.
Informação como tu.
O Mais Minho desta semana apresentou o Nevagest Group.
O Nevagest Group, eu creio que posso começar por dizer que é um grupo relativamente pequeno, mas unido e com umas estratégias muito bem vincadas. O Nevagest Group tem basicamente duas componentes, nós somos 7 ou 8 empresas, mas somos duas componentes. Tem uma componente a nível dos serviços, que está essencialmente vocacionada para o mercado nacional, a nível da contabilidade, consultoria. Aqui trabalha basicamente com a marca Censos. Paralelamente, trabalhamos também com a marca Clínica Financeira e com a Fly Consulting. São marcas associadas dentro da mesma estrutura de empresas. Por outro lado, temos outra grande componente, que é a componente da exportação. O nosso grupo está dividido em três partes. Parte da consultoria e contabilidade vocacionada para o mercado nacional, parte da exportação, onde já estamos presentes fisicamente em São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, e já temos ligações ao Sudão também, e temos a terceira componente, que são participações em outras empresas de outros ramos, que nos podem interessar, nomeadamente a Novo Habitat nas Casas de Madeira, a Metrotil no ramo das coberturas, e temos na Porta 4, que é uma mediadora imobiliária. Começamos agora a iniciar a trabalhar no Porto.
O Nevagest Group, de capitais exclusivamente nacionais, engloba um conjunto de empresas de serviços dinâmicos e complementares que atuam em diversas áreas de negócio a nível nacional e internacional. As várias empresas do Nevagest Group têm como objetivo fornecer soluções a diversos níveis, particulares e empresariais, e atuam em várias áreas, desde o comércio à produção, tendo a sua maior vertente nos serviços. A diversidade empresarial que hoje caracteriza o grupo é fruto de um elevado know-how adquirido ao longo de quase duas décadas de trabalho e dedicação que lhe permitiu desenvolver competências em setores e atividades distintos, onde a qualidade dos serviços prestados é uma constante. Estivemos à conversa com Miguel Domingues, administrador do Nevagest Group.
Eu comecei a minha atividade profissional como docente na universidade. E como docente na universidade, facultava-me ter alguma capacidade financeira, porque felizmente na altura os salários eram adequados, e teria bastante disponibilidade em termos de tempo. E o que é que me fez? Fez-me com que eu, se calhar o meu espírito dinâmico de querer sempre fazer mais alguma coisa, paralelamente comecei a trabalhar em serviços para empresas. E isso fez com que nascesse a Nevagest, inicialmente. Nevagest. Porquê? Porque eu gostava, tinha uma ligação familiar à zona de Viana, Neiva por causa do rio Neiva, Gest por causa da gestão, juntamos e criamos a Nevagest, na altura uma sociedade unipessoal, que era constituída por mim, que começou a trabalhar nos serviços.
Estávamos em 1996. O dinamismo e a referência de Miguel Domingues levava-o a explorar outros caminhos paralelamente à sua atividade profissional de docência universitária. Começando por trabalhar na recuperação de empresas, um nicho de mercado pouco explorado na época, Miguel Domingues cedo viu oportunidades de negócio nos clientes que representava.
Uma das áreas que eu trabalhava especialmente e era especializado nessa situação, ainda somos agora, que era na recuperação de empresas. Ou seja, nós já trabalhávamos em 1996, em 1997, onde ninguém se lembrava de crises, onde toda a gente era tudo muito bom. Nós estávamos a trabalhar num nicho de mercado da consultoria, que era a recuperação de empresas, viabilização e recuperação de empresas. E mediante isto, os trabalhos que nós fomos ganhando alguma notoriedade, nomeadamente na zona do Porto, fomos evoluindo e crescendo, e isto em 2002, basicamente, começamos a acontecer-nos o seguinte, a vermos projetos completamente viáveis, mas em que os donos dos projetos, entre aspas, não estariam com vontade nem capacidade de poder arrancar com eles. E daí surgiu a questão de nós começarmos a pegar em empresas que teriam algumas dificuldades, projetos renascidos, e começamos a criar o grupo Nevagest. Começamos a ter empresas, ainda hoje temos uma, nós já compramos e vendemos várias, mas, por exemplo, a Metrotil, no ramo das coberturas, nasceu aí. Foi um projeto que foi buscado, foi captado de uma outra empresa, nasceu, fomos crescendo, fomos através disso adquirindo participações, adquirindo projetos, nascendo em projetos, vendendo, comprando, vendendo, uns bons, outros menos bons, uns saíram bem, outros saíram menos bem, mas fomos dando sempre dois passos para a frente e um para trás e, portanto, foi-nos fazendo crescer.
Procurando afirmar-se como um ambicioso e dinâmico grupo empresarial, o projeto Navagest Group seduziu Miguel Domingues ao ponto de este trocar a sua vida de docência universitária pelo grupo que hoje lidera com sucesso.
Foi um momento em que nós na altura crescemos, a própria Navagest em si estava a crescer a nível de serviços, foi quando a empresa de coberturas nasceu e começou a dedicar-se, se calhar foi quando se despertou ainda mais aquele bichinho interior de trabalhar alguma coisa por conta própria, e tudo isto acumulado fez com que eu entendesse que havia incompatibilidade entre a vida académica, porque eu dava aulas na Universidade do Porto, já estava a morar em Viana nesse momento, em Viana não em Viana, mas na região de Viana, tinha que ir fazer deslocações para o Porto constantes quase todos os dias, depois havia incompatibilidade de horários, havia aulas umas de manhã e outras ao final do dia, fazia-me... E, portanto, nesse aspecto, e também quando ganhamos um grande projeto de consultoria, e eu aí, nesse momento, tive que optar. Ou fazia bem esse projeto de consultoria, ou estaria a dar aulas e, portanto, prescindido.
O Navagest Group começa a delinear-se em Barroselas no final da década de 90. Miguel é natural de Aveiro e desenvolveu grande parte da sua atividade profissional na zona do Porto. Contudo, a paixão por Viana do Castelo e os laços familiares que mantinha no concelho convenceram o empresário a fazer crescer o grupo a partir desta zona do país.
O principal mercado sempre foi a zona do Porto. Nós nascemos, apesar dela ter sido constituída em Viana, com a sede em Viana, foi por uma... Eu sou de origem de Aveiro, depois desenvolvi todo o trabalho profissional. O início da minha vida profissional foi toda na região do Porto e, portanto, todo aquele mercado eu conhecia, desenvolvi. Apesar de, quando comecei a conhecer Viana, comecei-me a apaixonar um bocadinho por Viana, pela zona de Viana. E então, quando decidi fazer a sede, estava a pensar, não naquele momento, mas estaria a pensar, talvez daí a 10 anos. E eu disse, não, onde eu quero ficar no futuro é em Viana. E, portanto, foi por isso que eu vim constituir a empresa a Viana. Para ter noção, a empresa em Viana, o primeiro cliente teve de Viana, demorou 6 meses.
A partir do momento em que...
A partir do momento que ela foi constituída. E, portanto, isto também é preciso ter vontade, é preciso ter capacidade, é preciso acreditar no nosso projeto. E eu não posso esquecer isso. O meu primeiro cliente em Viana surgiu 6 meses depois. Portanto, alguém que abre uma empresa hoje e que está 6 meses sem ter um cliente, eu quero ver qual é a motivação que ela está ao fim do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto mês.
Mas já tinha seguramente também aqui por trás alguma carteira de clientes que estaria a trabalhar no mercado.
Evidentemente que eu teria a carteira de clientes, mas não era uma carteira associada ao mercado em si. Ou seja, quando eu me decido deslocar para Viana, decido em que em Viana tem que dar rentabilidade ao mercado, porque senão eu para isso continuava a fazer o que estava a fazer no Porto.
O que é que viu em Viana, para além dessa ligação familiar que me dizia que...
Eu gostei da cidade. Gostei da cidade, gostei da região, demasiado verde, demasiado calmo, para quem vivia no Porto. E eu disse, Viana vai ter mais qualidade de vida para mim no futuro. Não tenho dúvidas disso.
Com uma evolução lenta, mas consolidada, as empresas do Navagest Group só passaram a ser rentáveis no mercado local ao final de um ano e meio em Viana do Castelo. Com uma maior implantação na área dos serviços, em 2010, o grupo chegou a aglutinar 14 empresas e um volume de faturação global de vários milhões de euros.
Tudo isto faz step by step, mas devagarinho. Nós, só ao final de um ano e meio, é que eu posso dizer que a empresa passou a ser rentável em Viana do Castelo. E pronto, e fomos evoluindo, eu diria, devagarinho. A partir do ano 2002, portanto, já 5 anos depois da Constituição, foi quando arrancamos basicamente o grande projeto de começar a alargar o leque para outras empresas. Começamos a ganhar concurso, ganhamos um concurso na altura com o Grupo Sonae bastante significativo. Quer dizer, começou-nos a dar algum arcabouço e alguma capacidade para continuarmos a ambicionar e a crescer mais. Isto fomos adquirindo empresas gradualmente, até que no ano 2009-2010 chegamos a 14 empresas. Algumas correram bem, outras não correram assim tão bem. Foi também quando veio a crise, basicamente 2009, 2010 veio a crise, tivemos algumas empresas que foram afetadas pela crise, tiveram outras que cresceram com a crise. Eu lembro que nós éramos especialistas em recuperação de empresas e aquilo que nós deixamos de fazer em termos de consultoria, vincar muito em termos de consultoria do ano 2002 ao ano 2007, basicamente. Porquê? Porque a partir do momento em que nós começamos a trabalhar para nós próprios, nos projetos, passamos a reduzir a intervenção a terceiros da consultoria. E, portanto, ali começou, em 2007, começou a vermos o mercado a crescer, evoluir bastante. Foi quando criamos a marca Clínica Financeira, precisamente para ajudar todas as empresas e particulares que estariam em dificuldades. Teve alguma projeção, temos escritórios em Viseu, mesmo neste momento já temos escritórios em Viseu, no Porto. Tem alguma projeção, a Clínica Financeira aí. E depois, em 2009, 2010, dá-se aquela crise que nos afetou algumas das empresas. Nós aí também começamos a perceber que não estávamos com capacidade de conseguir gerir tudo, portanto teríamos que abdicar de algumas. O facto da dispersão, por um lado, é positiva, mas por outro é negativa, porque acabamos de não estar focados absolutamente em nada. E decidimos encolher. Portanto, a crise também ajudou, evidentemente as dificuldades que todos passaram e nós também passamos, ajudou. Isto culminou em 2012 com alguns acontecimentos cumulativos em que nos fez arrumar a casa de vez, e foi quando deslocamos de Barroselas, que nós estávamos em Barroselas, quando deslocamos para Viana, mesmo cidade, e quando dissemos que para nós próprios isto é o outro caminho.
Transformando em oportunidades as adversidades que o grupo sentiu no ano 2012, Miguel Domingues redefiniu a estratégia Nevagest e em 2013 o grupo ganhou uma nova sede, agora em Viana do Castelo. Uma nova era nascia na vida do Nevagest Group. Com muito empenho, persistência e dedicação, o Nevagest Group ganhou rapidamente um novo fôlego, muito assente em dois pilares essenciais: a Nevatrade, empresa que opera no ramo das exportações, e a Sensus, empresa de consultoria.
Fazemos a consultoria, que é a consultoria de recuperação de empresas, porque a própria consultoria está feita em três vertentes, mas temos a consultoria de recuperação de empresas, a consultoria de acompanhamento e a consultoria de, eu costumo dizer, por isso é que nós queremos a marca Fly Consulting, a consultoria de projeção. Consultoria de recuperação está representada pela marca Clínica Financeira, a consultoria de acompanhamento está integrada na Sensus e a consultoria de projeção está na Fly Consulting. O que nós fizemos agora, sob o ponto de vista de marketing para o ano 2016, é que estamos a concentrar tudo na marca Sensus. Isto porquê? Porque a marca Sensus, cujo pilar quando nasceu é de contabilidade, Sensus vem é uma palavra latina que quer dizer impostos, foi criado daí. E tem como objetivo, claro, ser a maior rede de escritórios de contabilidade a nível nacional. Estou a falar mesmo a nível nacional, não é regional, uma projeção evidentemente a 10 anos. Se reparem que as pessoas, eu sou uma pessoa que normalmente quando falo quero alcançar isto ou temos vontade de alcançar isto, é a longo prazo, não é? Nós temos de ter objetivos. Eu acho que sou, do ponto de vista de consultoria, sou muito vocacionado para as estratégias, acho que é o pilar da empresa. Nós definimos a estratégia, é sabermos qual é o caminho que nós queremos. Não quer dizer que a gente vá atingir daqui a um ano ou dois. E este, há 10 anos, é o nosso projeto.
E a Sensus, portanto, basicamente, então, é este nível da consultoria que engloba todas estas matérias, será, portanto, digamos, o parceiro ideal para as principais dificuldades de qualquer empresa.
Nós achamos que, por um lado, na contabilidade, porque são serviços, vamos colocar aqui que a Sensus basicamente trabalha na contabilidade, como apoio temos a consultoria de acompanhamento. Se a empresa tiver alguma dificuldade, temos a consultoria de recuperação. A empresa quer se projetar para o futuro, temos a consultoria de projeção, a Fly Consult. Mesmo a nível de contabilidade, nós neste momento já temos gabinetes ou escritórios abertos na Maia, Paredes, Pau Balinhoso e Viana do Castelo, já estamos quatro. Este ano penso que iremos abrir mais dois ou três, portanto ainda não posso precisar exatamente, porque ainda estão negociações a decorrer, ainda não estão fechadas, mas esperemos conseguir concretizar em mais dois ou três. E isso faz-nos com que estamos a crescer a nível de dimensão e a nível territorial. Acho que uma empresa, quando recorre a nós, tem a questão esta dimensão está-nos a proporcionar uma outra coisa, que é qualidade a nível de serviço. Nós temos características completamente diferentes de região para região. Os clientes da Maia são diferentes dos de Paredes, que são diferentes dos da Póvoa Lanhoso, são diferentes dos de Viana, serão diferentes dos de Santa Maria da Feira, dos de Sobreiro de Boga, dos da Figueira da Foz, ou da Póvoa de Varzim, etc, etc. E isto o que é que nos faz? Faz-nos que nós, por exemplo, temos reuniões técnicas regulares entre todas as pessoas que estão na contabilidade. Para quê? Para precisamente fazer esta troca de informações, esta melhoria de toda a gente. Acho que temos um quadro técnico, é outra das situações pilares que nós fazemos na contabilidade, é o quadro técnico dos recursos humanos, que basicamente temos pessoas qualificadas, apostamos muito na formação para que todos eles estejam a um nível elevado de qualificação para atender às necessidades do cliente. Nesse nível, temos o serviço mais básico, a contabilidade. O que é que um cliente, quando recorre a nós, o que é que pode ter além da contabilidade? Pode ter este leque de serviços com pessoas especializadas. Ou seja, se nós somos especializados em recuperação financeira, e lembro que a nível nacional fomos uma das empresas mais referenciadas de recuperação financeira. Portanto, não estamos a falar de situações de referenciada no Conselho de Viana do Castelo, estamos a falar a nível nacional. Mesmo a nível da projeção, nós fizemos trabalhos para o Grupo Sonae, portanto, no passado. Isto significa que nós ganhamos algum traquejo e alguma qualidade na execução dos serviços para a frente. Não somos perfeitos, como ninguém é perfeito, mas creio que temos aqui um leque de profissionais qualificados, com formação constante, que é importante para nós, formar recursos humanos para que eles tenham capacidade de depois atender a qualquer momento, e que acho que há algumas regras internas e estratégias internas de atenção ao cliente que creio que faz de nós uma empresa com uma qualidade de serviço bastante elevada.
Entre os principais serviços da Census, qual é aquele que representa, não sei se é aquele ao qual dedicam mais tempo, mas logicamente deverá ser, qual é aquele que representa maior volume de negócios ou maior procura?
Eu acho que é difícil, é um pouco difícil aqui de fazer, porque há conjuntos que têm aqui, evidentemente, se estamos a falar assim, nós temos aqui a consultoria em si, que tem um peso mais ou menos equilibrado àquilo que nós fazemos em contabilidade. Dentro da consultoria, inclusivamente, nós temos coaching de consultoria preventiva, que é uma situação que as pessoas não sabem muito bem, ou muitas vezes não entendem muito bem o que é, mas que hoje já se paga com algum... não tanto nesta região, que se calhar não dão tanta relevância a isso, mas nomeadamente em Lisboa temos feito alguns contratos muito interessantes, e acho que o mais agradável disto é chegar ao final e as pessoas dizerem valeu a pena. E eu explico basicamente o que é isto. A consultoria preventiva tem a ver com, nós estamos há 19 anos a tratar de empresas, a fazer recuperações de empresas, umas correram bem, outras correram mal. Significa que nós temos um histórico de recuperação de empresas a nível de consultoria, e eu diria que talvez cerca das 400 empresas por cima. Isso deu-nos um know-how e um traquejo de perceber o que é que correu mal, em que momento é que correu mal, quais são os momentos chaves da vida da empresa, quais foram as opções que foram tomadas mal e aquelas foram tomadas, as decisões tomadas corretas e tomadas erradas. E com isso nós temos um conhecimento para aquelas empresas que se querem projetar, muitas vezes, dizer assim, não, nós vamos projetar, mas temos de saber o risco que nós vamos projetar e as possíveis consequências. E acho que aí nisso nós temos uma bagagem muito acima da média para poder prestar esse tipo de serviço. Evidentemente que aqui o empresário é muito renitente a isto, porque então vem uma pessoa de fora dizer-me que eu que vou correr risco. O outro lado é, normalmente, é no momento de investimento, a pessoa não se está a lembrar que a coisa pode correr mal. Não se está a lembrar disto. E aquilo que nós fazemos é precisamente, cuidado, é naqueles momentos de investimento, naqueles momentos de crescimento, que a gente devia consultar alguém que tem um histórico para trás e que podia dizer assim, não, cuidado, que se fosse por aqui, pode ser este risco ou aquilo. Eu, se fosse a vocês, restringia o risco aqui, diversificava por ali, fazia este género de situações e explicar exatamente porquê. Porque há históricos para trás. Eu posso relembrar, por exemplo, nos Estados Unidos, um gestor que passou por uma empresa insolvente é um gestor muito mais valorizado no mercado de trabalho do que aquele que não passou. Isto porquê? porque ele já caiu, ele já sabe como é que as coisas se fazem, já sabe as consequências e já antecipa o perigo muito mais rápido que um gestor que tem aquele otimismo constante e que não consegue ver muitas vezes o buraco à frente, não consegue ver o risco à frente. Agora é um serviço um pouco inovador, é um serviço que é preciso partir muita pedra na mentalidade do empresário para perceber que esse serviço é um serviço que é importante e que tem o seu valor.
Se a empresa Census é um dos pilares bases do grupo, a NavaTrade representa a outra perna do NavaGest Group.
A questão da exportação, já deu muitas voltas dentro do grupo. A primeira vez que eu exportei, que eu estive ligado à questão de exportação, foi em 1998. E, portanto, já
estou... Logo no início.
Exatamente. Que nós temos alguma... Mas eram vendas esporádicas, não era uma situação estruturada. Portanto, nós fomos evoluindo, estávamos na altura basicamente no mercado angolano.
O que vendiam na altura?
Era diverso, estamos a falar de uma trade pura, era algum contacto que estava lá para arranjar misto, aquilo, a gente comprava, enviava, situações esporádicas.
Okay.
E portanto, nós em 2002, 2003, basicamente... O que é que aconteceu nessa situação? Nós fomos a Angola, estávamos a negociar com Angola, em 2002, 2003 deu-se o boom de Angola. E foi precisamente no momento em que nós saímos de Angola. Saímos porquê? Por dois motivos essenciais. Primeiro, é que as condições de trabalhar com Angola foram-se deteriorando. Ou seja, enquanto eu lembro-me de exportar e mandar para lá a fatura para fora, me vinha o dinheiro antecipado, depois a gente mandava a mercadoria, quando muito passava para o sistema de pagamento Cash Against Documents. Portanto, não havia risco de incumprimentos e as coisas circulavam, as pessoas aceitavam isto, discutia-se a qualidade, preço do produto e capacidade de nós, muitas vezes, prestarmos um serviço aqui que fizesse arranjar o produto que eles queriam dentro do prazo que eles queriam. A partir de 2002, 2003 começou a toda a gente a aterrar em Angola e começar aqueles clientes a dizer: pá, mas vocês vendem-me isto nestas condições, eu tenho quem me venda há 30 dias ou 60 depois que chegasse aqui a mercadoria. E nós desanimamos um bocadinho disso porque não quisemos tomar o risco dessa situação. Por outro lado, o mercado de Angola começou a ficar, nós aí equacionámos a possível instalação no mercado de Angola e percebemos já na altura que nós com 1 milhão de euros não fazíamos nada. Portanto, pensávamos que com 1 milhão de euros chegávamos ali, nós somos um grupo pequeno, portanto, a estrutura financeira não é assim tão grande e pensávamos assim, nós vamos investir 1 milhão de euros ali naquele mercado e não chegamos a nada. É que nem sequer nós tínhamos garantias que conseguíamos chegar a algum lado. Então começamos a achar e a recuar dessa situação. Trabalhamos depois, esporadicamente, também para a Guiné Equatorial, até que surgiu, mais ou menos em 2006, a oportunidade de entrar em São Tomé e Príncipe. Foi um mercado mais agradável, um mercado pequenino, adequado à nossa dimensão, e pronto, decidimos avançar alguma coisa séria em 2006 com um sócio no mercado de São Tomé e fomos crescendo até que em 2012 uma das circunstâncias que foi houve um desentendimento com o sócio e portanto em 2012 desfez-se tudo o que existia para trás e nós arrancamos, e nesse momento arrancamos sozinhos e arrancamos para um nicho de mercado completamente diferente daquele que fazia até aí. E basicamente foi isso que nos tem permitido, fizemos uma parceria com o Grupo Pestana, nós aquilo que nós fazemos em São Tomé e mesmo em Cabo Verde é a especialização do fornecimento de canal Oreca, ou seja, nós temos um serviço, não é fornecer só o produto, as pessoas se calhar aqui não têm noção das dificuldades que eles lá têm. Mas nós descobrimos um nicho de mercado que é os hotéis têm determinadas necessidades e não pode falhar o produto e deparamos que o mercado não estava preparado para isso, o mercado só estava preparado, não, eu tenho, se eles quiserem levar o que eu quero, levam, se não quiserem não levam, não há, se entrou em retura não faz mal, se amanhã o preço dispara 30% ou 40% também não tem nada a ver com isso, ele se quer compra, se não quer não compra e portanto existia aqui um fosso entre interesses, o interesse do mercado e o interesse do canal Orec. Nós percebendo este nicho de mercado, o que é que fizemos? Fizemos aquilo que o canal Oreca queria. Fomos de encontrar as necessidades, fizemos uma parceria com o Grupo Pestana, que nos orgulhamos e que nos orgulhamos de manter pela qualidade de serviço que nós temos e de crescer e de sermos referenciados para entrar noutros mercados, como foi o de Cabo Verde, através precisamente do Grupo Pestana. Portanto, a referência foi do Grupo Pestana Isso é com muito orgulho que nós dizemos que fazemos esse tipo de serviço e da forma como nós fazemos essa parceria, permitindo-nos crescer bastante. Nós em São Tomé, por isso é que eles são duas ilhas, já temos em São Tomé, já temos no Príncipe. E pronto, e entendemos que vamos continuar com os pés assentes na terra, mas continuar a crescer.
Em Cabo Verde, portanto, continuam com este...
Sim, continuamos. O Cabo Verde é mais recente, muito mais recente, São Tomé e Príncipe.
E agora também com o Sudão.
E agora com o Sudão, se calhar numa outra perspectiva, mas com o Sudão, através da... Já criámos a Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Sudão. Temos relações privilegiadas com um dos maiores grupos financeiros do Sudão e, portanto, vamos tentando fazer alguma coisa aí. Quem procura sempre alcança.
Quais são os principais objetivos da Nevatrade?
Os principais objetivos é continuar a crescer sem nunca descurar as margens de produto, continuar a crescer em volume de negócio sem nunca descurar o mercado onde estamos e nunca baixar ao nível de qualidade. É uma situação que não é fácil. Reparem que muitas vezes é mais difícil manter que crescer. Portanto, o nosso grande objetivo neste momento é manter aquilo que nós temos, sobreviver aos ataques da concorrência, que são muitos. Neste momento, nós entramos de pezinhos de lã, em que ninguém se apercebeu o que é que o trabalho que estávamos a fazer, de repente ganhamos uma posição de notoriedade, somos líderes em São Tomé e Príncipe nesta distribuição, claramente, e portanto alguém ficou a perder. Aquilo que nós vendemos, alguém deixou de vender. E portanto esses alguém que deixou de vender estão, evidentemente, a tentar fazer, essa é a nossa situação. Nós crescemos, queremos ampliar para o mercado de Cabo Verde, portanto fazer desenvolver o mercado de Cabo Verde, esse é o nosso grande objetivo, com o Sudão evidentemente fazer as parcerias que já estão em cima da mesa, concretizá-las e colocá-las na prática, que são várias, e evidentemente primeiro solidificar estes três mercados que temos para depois poder eventualmente pensarmos em outros mercados que já estão em cima da mesa, como o de Marrocos e como o de Moçambique.
O Nevagest Group baseia a sua estratégia no desenvolvimento de soluções rentáveis a partir das sinergias existentes dentro do próprio grupo, proporcionando aos seus clientes melhores ganhos de produtividade e de competitividade. Miguel Domingues acredita que o portfólio que tem na globalidade das várias empresas que representa possibilita ao grupo enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que vão surgindo. São 10 as empresas que hoje compõem o Nevagest Group, abrangendo os setores dos serviços, comércio e distribuição e imobiliário. Neste último capítulo, a Novo Habitat é também uma das paixões do empresário.
Por exemplo, a Novo Habitat é uma empresa que temos um carinho especial, nasceu do zero connosco. Fomos nós que criamos os modelos, desenhamos os modelos, evoluímos, fizemos coisas como fomos os primeiros a lançar uma casa ecológica, totalmente ecológica em Portugal. Uma casa pré-fabricada totalmente ecológica, evidentemente que, precisamente por não ser uma empresa considerada como é um setor diferente, não ser fundamental dentro do grupo, se calhar não houve ali a atenção durante uns 3 ou 4 anos e isto agora estamos a tentar recuperar um bocadinho essa notoriedade que nós ganhamos no mercado das casas de madeira quando crescemos. Portanto, essa tem algum carinho especial pela situação e pela importância, por situações curiosas, casas bonitas que nós colocamos, onde as colocamos, a quem as vendemos. Portanto, tem aqui sempre uma situação, não tanto eu possa dizer é um negócio extraordinariamente rentável, não, é um negócio que não dá prejuízo, evidentemente, tem uma rentabilidade normal, mas se calhar por o tipo de trabalho que fazemos, a inovação que é exigível em cada casa, quase em cada projeto, é interessante.
A sede desta e das restantes empresas do Nevagest Group situa-se desde 2015 à entrada da cidade de Viana do Castelo. A nova casa do grupo reflete a visão do empresário que o fez nascer.
No ano 2013 mudamos para Viana com o objetivo de entendermos que Barroselas estávamos a conter um bocadinho a situação. Nós pensamos, nós vamos para Viana, vamos para a cidade de Viana e vamos tentar alargar um bocadinho o horizonte. E com a garra que nos apraz a todos, com uma boa equipa técnica, eu acho que eu começou aqui à frente com uma vontade tremenda de alcançar os objetivos que nós tínhamos traçado e com uma excelente equipa atrás a poder dar resposta a essas premissas, nós sentimos necessidade em 2015, começamos a ter necessidade de crescer mais ainda. Nós fomos para um estilo de instalações que era aquilo que nós pretendíamos, que era uma habitação, Nós entendemos isso pela, pronto, pela forma como recebemos os nossos clientes, é uma forma diferente e é uma situação que eu dou importância a isso. Portanto, nós viemos ali para umas instalações que não eram nossas. Em 2015 começamos a ter alguma dificuldade de espaço, porque fomos, esta evolução de 2013, 14, 15 foi muito grande, mormente no ano 2015, e então aí começamos a pensar, sentimos que já estávamos, depois daquele furacão em 2012, sentimos que já estávamos um bocadinho mais assentes e que teríamos capacidade de fazer uma aquisição. Surgiu a oportunidade daquele edifício e pronto, e acho que com um bocado de coragem, um bocado muita, pegamos naquele projeto e acho que fizemos um bom trabalho.
Ali residem neste momento todas as empresas?
Todas as empresas ali.
O Navagest Group pretende ser um grupo de referência, criador de valor, que contribui para o desenvolvimento das regiões onde opera. Para o conseguir, Miguel Domingues reúne-se de uma equipa de trabalho com provas dadas. Quisemos conhecer um pouco do espírito de trabalho na sede das empresas.
Eu acho que a nossa forma de trabalhar e aquilo que nós também queremos fazer, eu dou-lhe um exemplo, na quinta-feira todos os escritórios tiveram dispensa a partir das 16 horas para nos juntarmos todos às 17 horas no São João em Braga. E portanto acho que este é o espírito. Todos nós, há um espírito que é, eu como administrador da empresa, eu não posso mandar, mas tenho que liderar. São coisas completamente diferentes. E eu costumo dizer que, apesar de eu ter autoridade para mandar, eu não gosto de mandar, eu gosto de liderar. E liderar tem a ver com demonstrar às pessoas, em primeiro lugar, que nós conseguimos fazer bem, fazê-lo bem. Nós demonstramos que temos capacidade para fazer. E a partir daí é um programa de motivação das pessoas e uma escolha de profissionais. Evidentemente que há pessoas que entram e que eventualmente não cumprem os requisitos e saem, mas basicamente temos ali gente que está motivada, que tem vontade, que veste a camisola. Da minha parte, contam é amizade também, evidentemente apoio, e nunca falhar com nada, e iniciativas como nós tivemos na quinta-feira, e esperamos ter algumas surpresas daqui para a frente também para eles.
Pessoalmente, Miguel Domingues define-se como um empresário otimista, metódico e ambicioso.
Eu vivo muito projetos e normalmente sou insaciável relativamente à questão dos projetos. Em que nível? Primeiro, sou otimista, sou uma pessoa extremamente otimista. Meço riscos, mas sou otimista e muitas vezes, se calhar, as dificuldades que ultrapassamos no passado faz-nos ser otimista para embarcar-nos nos riscos do futuro. E depois sou insaciável a nível de projetos. Eu muitas vezes, nós às vezes nas brincadeiras diríamos, epa, e no dia que tu te, imagina que te saiu o Euro Milhões, o que é que deixavas trabalhar? Eu disse, não deixava trabalhar. Porque muitas vezes a gente não trabalha só pelo dinheiro. Evidentemente trabalhamos pelo dinheiro, mas eu em muitos projetos não estou só pelo dinheiro. Estou por, eu vou conseguir isto. Eu vou meter este projeto, vou vingar neste projeto, nós vamos conseguir isto. E portanto, aí esse empenho que muitas vezes faz, não é só por não desistir, repare, porque se não fosse isso, eu quando abri em 1997 tinha desistido ao final de 3 meses, ou 4. Quando em tantos projetos as coisas, quando em 2012, por exemplo, em São Tomé, as coisas viraram-se todas ao contrário, eu posso dizer que fomos completamente esvaziados em São Tomé de tudo o que tínhamos, e a seguir foi parar, pensar e dizer, bom, então o caminho para a frente, para onde é que é? Por aqui, então é por aqui que vamos. Nunca desistir. E achamos, acreditar nas nossas capacidades. Evidentemente que de vez em quando vem uma pancada na cabeça, mas...
Quantas horas dedica ao trabalho por dia?
Depende, mas 12 horas é o normal. Na Navagest foi uma coisa que, se estamos a falar para mim pessoalmente, que eu fui a nascer, passei ao lado dela as dificuldades todas que teve, beneficiei quando as coisas foram boas, prejudiquei-me quando as coisas foram más, e estou aqui para continuar dinâmico, para continuar a fazer crescer a Navagest.
Fazendo uma retrospectiva dos últimos anos, Miguel Domingues recorda as principais dificuldades que o grupo viveu em 2012 e a recuperação do projeto 3 anos depois, inaugurando as novas instalações e tudo quanto elas representam.
Acho que o pior momento foi em outubro de 2012. Nós tínhamos 4 pilares de negócio e falharam 3. por pessoas que estavam ligadas. Foi por isso que eu também, a partir desse momento, pensei a olhar para as pessoas de uma maneira diferente do que pensava olhar para aí. E são lições de vida que nós levamos, mas foi em outubro de 2012, talvez fosse o pior momento, porque me tinham falhado. Nós tínhamos 4 pilares e falharam-me 3.
Como é que deu a volta?
Com a capacidade que tenho cá dentro. Acredito que eu essa capacidade, se calhar, tenho que ir buscar lá a minha mãe. Se não fosse isso, eu não conseguia. Naquele momento, garanto, não vale a pena estar a entrar em detalhes, mas quem estivesse no momento que eu estive, com tudo que eu tive à frente no ano 2012, eu garanto, quase posso dizer que 95% das pessoas desistia.
E qual foi o momento que, nesta história do Nevageste, o momento que lhe dá mais prazer?
Foi quando inauguramos a sede, pelo significado que teve. Não pelo edifício em si, não tem a ver com a questão do edifício, mas foi porque nós, o ponto de partida, outubro de 2012, que foi precisamente o pior momento que eu estou aqui a falar, e dizer, chegarmos a 3 anos depois, 3 anos, não são 30, são 20. Não foi muitas vezes partido zero, foi partido menos não sei quanto. E dizer assim, nós ao final de 3 anos, com muita luta, muito sofrimento, chegamos aqui. E portanto aquilo também foi por uma outra razão, nesse momento também. Foi porque eu passei a acreditar, evidentemente, quando nós passamos por períodos de menos dificuldade, colocamos a nossa confiança, aquele nosso espírito é colocado em causa. Fazemos introspectivas, dizer, erraste, onde é que erraste, porque é que erraste, será que a seguir não vais errar também? E foi quando eu me meti no projeto, foi um pequeno objetivo no meio disto tudo, mas de grande significado. Foi quando nós tomamos aquela obra, a casa estava num estado completamente lastimável, e eu fui o único que disse que no dia 18, no dia 23 de dezembro, era no dia 18 que estaria pronto para inaugurar no dia 23 de dezembro. Disse-o isto este setembro, ninguém acreditou, nem as pessoas estavam lá a trabalhar, nem todas as pessoas estavam à minha volta a dizer aquilo que não era, que era maluco, que era completamente impossível, e no dia 23 estava a ser inaugurado. E isso para mim foi um momento alto por estes dois motivos. Primeiro, porque foi o símbolo de que conseguimos dar a volta. E segundo, foi porque se nós tivermos vontade e perseverança, até nas missões impossíveis nós conseguimos cumpri-las.
A equipa, o otimismo, a estratégia, a crença e a persistência são as chaves do sucesso do Nevageste Group.
As dificuldades estão abrindo a porta, estão do outro lado da porta todos os dias. Aquela pessoa que me diga que está confortavelmente, evidentemente há uns mais confortáveis, outros menos confortáveis, mas o risco é inerente. Estamos num mundo que eu costumo dizer dá uma volta a cada 24 horas. Isto num sentido da metáfora. Um mundo extremamente global, um mundo extremamente dinâmico, um mundo que é uma selva em termos empresariais. Portanto, nós temos risco. Hoje não podemos dar nada por seguro. O que eu hoje posso ter como seguro, amanhã posso não ter, porque pode mudar uma situação qualquer e nós ficamos privados daquilo que temos. Isso é notório em muitos casos e em muitas situações. Agora, se nós não acreditarmos e no meio destas dificuldades, o otimismo, a vontade, o projeto, ter cabeça, tronco, mas se tiver estratégia, projeto, a gente chega lá. E eu posso dizer, no meio de tanta dificuldade, se eu não tinha a orientação, se eu não tinha conseguido dar orientação para baixo, não tinha conseguido chegar lá.
É a principal chave de sucesso do grupo?
Eu acho que a principal chave de sucesso do grupo é a equipa, evidentemente a equipa, cada um na sua posição. Há uns mais, outros menos, cada um na sua posição, são todos importantes. E evidentemente que a perseverança e o nunca baixar os braços, nunca desistir, mesmo nas maiores das dificuldades, nunca desistir, nunca.
O Nevageste Group é o convidado da semana do programa Mais Minho. A trabalhar no comércio internacional, na construção e comercialização de casas de madeira, na área da aquacultura ou, por exemplo, ao nível dos serviços, com consultadoria e contabilidade, o grupo tem fortes ambições para os próximos anos. Ser líder a nível nacional em alguns destes ramos é um dos objetivos pessoais de Miguel Domingues. Profissionalismo, confiança, confidencialidade, respeito e responsabilidade social são valores fundamentais para o conseguir atingir. E porque o positivismo esteve sempre presente ao longo desta conversa, a escolha musical do nosso convidado só poderia ser uma.
Hoje é o teu dia, de Pedro Abrunhosa.
Por algum motivo em particular?
Vejam a letra, acho que Eu sou uma pessoa otimista e acho que essa letra tem a ver com o quê? Tem a ver com que nós acordamos de manhã, mesmo que o dia seja mau, temos que acreditar que hoje é o nosso dia. O nosso dia que a gente se vai levantar, que vai, por muitas dificuldades que tenha, que é hoje que vai começar a virar. A gente não pode estar à espera que acorde num dia e o mundo vire, que era negro e passou a ser... Não, mas se calhar é o princípio do caminho.
Mais Minho. Mais Minho. O espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Minho. Mais Minho. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos e a visão do presente e o futuro do Alto Minho. Mais Minho. Mais Minho. Sextas às 12h30 e às 18h30. Repetição aos domingos às 20h. Mais Minho. Apoio. Bliss Creative. Estratégias de comunicação. Alto Minho FM. Informação como tu.